amante de Lady Chatterley, David Herbert Lawrence. Capítulo 1. Vivemos numa época essencialmente trágica. Por isso, nos recusamos a tê-la como tal. O grande desastre aconteceu. Achamo-nos entre ruínas, forçados a reconstruir novos habitats, a criar de novo pequeninas esperanças. Trabalho bastante duro. Já não há caminhos fáceis à nossa frente. Temos de contornar os obstáculos, pular por cima deles. E isso porque temos de viver, seja qual for a extensão do desastre havido. Era mais ou menos esta a situação em que se achava Constance Chatterley. A guerra desabara sobre sua cabeça e a moça via claro que tinha de viver e aprender. Casara-se com Clifford Chatterley em 1917, durante uma licença por ele passada em Londres. A lua de mel durou um mês. Terminada que foi, partiu o moço para o fronte, em Flandres, de onde regressaria 6 meses depois aos pedaços. Constance tinha então 23 anos e ele 29. A tenacidade da vida em Clifford revelou-se maravilhosa. Não morreu. A cirurgia soldou os seus pedaços numa operação de 2 anos. Dada a alta, pôde retornar à vida, com metade do corpo. A cintura para baixo, paralisada para sempre. Isso em 1920. Constance e Clifford foram instalar-se na residência senhorial de Rigby Hall, a sede do clã. Já não existia seu pai, e Clifford tornara-se baronete. Era Sir Clifford e Constance, Lady Chatterley. Foram recomeçar a vida de casados com uma renda bem curta, no triste e deserto solar dos Chatterleys. A única irmã de Clifford afastara-se de lá e não havia nenhum parente que morasse perto. O irmão mais velho morrera em combate. E foi assim, paralítico para sempre, sem possibilidade de filhos, que mergulhou na fumaceira dos Midlands para conservar vivo, enquanto pudesse, o velho nome dos Chatterleys. Mas não se mostrava abatido. Podia movimentar-se numa cadeira de rodas que ele mesmo movia. E num carrinho motorizado, dava lentos passeios pelo parque. O belo parque melancólico de que se sentia tão orgulhoso, embora não desse demonstração. Havia padecido tanto que sua capacidade de sofrer se esgotara. Mostrava-se, porém, cheio de vivacidade, jovial, quase alegre, de tez fina, aspecto geral da saúde, olhos azuis, brilhantes e provocadores. Trajava-se com apuro, sobretudo nas gravatas. Apesar disso, tinha um olhar tresnoitado e o ar ausente dos estropiados. Tanto arriscara a vida e estivera tão perto de perdê-la que o que dela lhe restava adquirira um valor imenso. O brilho dos seus olhos revelava o seu orgulho de não estar morto depois de tantas calamidades. Lá por dentro, porém, muita coisa morta marcava o seu desastre. Muitos sentimentos mortos. Clifford tornara-se insensível. Sua esposa, Constance, era uma jovem com a saúde das camponesas. Corpo vigoroso, movimentos lentos, cabelos escuros e caráter bastante enérgico. Olhos grandes e curiosos, voz macia. Dava a ideia de recém-chegada da aldeia natal. Não era assim, entretanto. Seu pai fizera nome na Academia Real de Pintura, Sir Malcolm Ryde. E sua mãe se distinguira entre as mentalidades avançadas do socialismo do tempo. Entre artistas e socialistas militantes, Constance e sua irmã Hilda tiveram criação esteticamente livre. Haviam sido mandadas para Paris, Florença e Roma, a fim de respirarem aqueles ambientes artísticos, e também para Haia e Berlim, a fim de se ambientarem nas grandes convenções socialistas, onde se falavam todas as línguas e ninguém se espantava com coisa nenhuma. Viveram assim desde muito meninas, mergulhadas em arte e política. Tornou-se-lhes isso como a atmosfera natural. Eram, a um tempo, cosmopolitas e provincianas. Do provincianismo cosmopolita que a arte, aliada ao idealismo social, produz. Também estiveram em Dresden, a partir dos 15 anos, para se aperfeiçoarem em música, entre outras coisas. E lá viveram com extrema liberdade, conversando com filosófica franqueza sobre todos os assuntos, em perfeito pé de igualdade com os homens. Percorriam a floresta com rapazes folgazões, que levavam guitarras e cantavam as canções do dia. Eram livres. Livres, eis a grande palavra. Soltas no mundo, soltas pelas florestas com magníficos rapagões, gozavam a liberdade de fazer o que lhes aprouvesse e, sobretudo, de dizer o que sentiam. Era essa conversa livre o que mais as encantava, essa libérrima troca de impressões. O amor entrava ali apenas como acompanhamento secundário. Tanto uma como outra iniciaram-se no amor aos 18 anos. Espicaçados por aquela liberdade, os companheiros masculinos tornaram-se exigentes. Quiseram tudo. A princípio, as moças hesitaram. Mas tanto haviam discutido o amor que já não tinha importância esse tudo. Além disso, os rapazes mostravam-se tão humildes, tão implorativos. Não era agirem como rainhas o darem-se a eles generosamente? E deram-se, cada uma ao rapaz com quem mais ardorosamente debatiam sobre o amor. A discussão era o principal. O amor físico não passava de uma espécie de retorno ao instinto, uma espécie de reação. Depois do ato do amor, sobrevinha um pouco de ódio ao amigo, como se ele houvesse penetrado muito longe na sua intimidade, violando a liberdade interior. Porque essa liberdade era o que mais importava, era a significação de suas vidas. O que poderia significar a vida de uma jovem senão a repulsa de velhas, sórdidas ligações e sujeições? Ora, por mais que filosofassem sobre o assunto, aquelas relações sexuais constituíam uma das mais antigas sujeições. Os poetas que as glorificavam eram homens. A mulher sempre percebeu que há coisa mais alta que o amor físico. E, por experiência própria, estavam agora as duas convencidas disso. A bela e pura liberdade de uma mulher valia muito mais que qualquer amor sexual. O triste é o atraso do homem nesse ponto. Eles insistem na cópula como cães. E a mulher tem de ceder, tão infantilmente teimosos os homens se mostram. Ou a mulher cede, ou temos-los a se comportarem como crianças malcriadas que estragam tudo com seus amuos. Mas a mulher pode ceder só na aparência, conservando-se livre e dona de si lá no seu íntimo. E isto os poetas e os sexualistas parecem não ter levado na devida conta. Uma mulher pode receber a um homem sem dar-se-lhe, ou sem cair em seu poder. Antes, utilizando-se do sexo para adquirir poder sobre ele. Durante a cópula, basta que se contenha, que o deixe chegar ao espasmo sem que com ela aconteça o mesmo, sem que ela goze. De outro lado, pode ela prolongar o coito e conseguir seu espasmo sem que o homem seja outra coisa senão um mero instrumento. As duas irmãs tiveram sua experiência amorosa no tempo em que estalou a guerra. Regressaram então precipitadamente para casa. Nenhuma das duas se enamorara antes de algum rapaz, a menos que estivessem verbalmente muito próximos, isto é, a menos que eles estivessem profundamente interessados em falar um ao outro. A emoção pasmosa, profunda, indizível, havia sido conversar apaixonadamente com alguns jovens realmente inteligentes, horas a fio, retomando dia após dia durante meses, aquilo que jamais haviam imaginado até que acontecesse. A promessa paradisíaca: terás alguém com quem falar. Nunca fora mais completa. Fora realizada antes que soubessem o que é uma promessa. E, se depois da excitante intimidade, dessas vivas e inteligentes discussões, a coisa sexual se tornava mais ou menos inevitável, que viesse, marcava o fim de um capítulo. Isso tinha também uma emoção própria, um estranho e vibrante estremecimento dentro do corpo, um espasmo final de autoafirmação, excitante como a última palavra, e muito parecido com a enfiada de asteriscos que podem ser colocadas para mostrar o fim de um parágrafo e uma interrupção no tema. Quando as duas irmãs voltaram para Londres, pelas férias de 1913, Hilda, com 20, e Constance, ou Connie, com 18 anos. Seu pai percebeu imediatamente que já estavam amadas fisicamente. O amor havia passado por lá, como disse alguém. Mas, homem experiente da vida, Sir Malcolm deixou que a vida seguisse o seu curso. Já a mãe das meninas, uma inválida nos últimos passos da existência, só desejava uma coisa: que as filhas fossem livres e se realizassem a si próprias. Ela jamais conseguira isso, apesar de possuir uma renda pessoal e ter tido todas as oportunidades. Punha a culpa no esposo, mas a explicação estava na velha força do tradicionalismo que sempre pesara sobre ela. Sir Malcolm, na realidade, em coisa nenhuma influíra, pois sempre lhe deixara a máxima liberdade de movimentos. Estavam livres as suas filhas e livres voltaram a Dresden, à música, à universidade, aos rapazes. Cada qual tinha o seu namorado, que a amava até a paixão. Todas as lindas coisas que os moços sentem e exprimem e escrevem, esses namorados sentiam, exprimiam e escreviam sobre aquele amor. O rapaz de Connie era músico, o de Hilda técnico, ambos só vivendo para suas amantes, pelo menos mentalmente, mas já estavam um tanto cansados, sem que percebessem. Nelas também se via claramente que o amor já passara, isto é, que já estava passada a grande atração da experiência física. É interessante a mudança que o amor físico opera no corpo dos homens e das mulheres. A mulher floresce em sua plástica, arredonda-se e perde as asperezas, adquire uma expressão ansiosa ou triunfante. O homem torna-se muito mais tranquilo, mais interior. Arrastada pelas sensações íntimas do sexo, no começo, as duas irmãs quase sucumbiram ao estranho poder do macho. Rapidamente, porém, reconquistaram-se, readquiriram a liberdade, ficando aquele amor apenas como sensação da carne. Já os seus amantes, gratos pela experiência que lhes havia sido proporcionada, vacilaram em dar-se também de alma às suas queridas. Ficaram como quem perde um franco e só acha 10 cêntimos. O amante de Connie era um tanto rabugento, e o de Hilda pendia para o sarcástico. São assim os homens. ingratos e nunca satisfeitos. Quando desprezados, enfurecem-se de serem desprezados. E quando aceitos, queixam-se disso. Puras crianças, descontentes, jamais satisfeitos, por mais que uma mulher faça. Iam as coisas nesse pé, quando a guerra estalou e as duas irmãs correram para casa, onde já haviam estado em maio, por ocasião dos funerais de sua mãe. Antes do Natal de 1914, os dois moços de Dresden já estavam mortos. Constância e Hilda choraram-nos apaixonadamente. Por fim, esqueceram-nos. Viviam as duas em casa de Sir Malcolm, em Kensington, frequentando os moços de Cambridge que apregoavam a liberdade. As calças de flanela, as camisas de peito aberto, anárquicos em matéria de sentimento e outras sensíveis. Subitamente, Hilda casou-se com um homem desse grupo, 10 anos mais velho, endinheirado e com um bom emprego oficial. Era também autor de uns ensaios filosóficos. Foram viver numa pequena casa em Westminster e frequentavam a roda governamental que não ocupa o ápice, mas que é, ou a gente que sabe que diz, ou pensa que o sabe. Constance obteve um modesto emprego na guerra e continuou a frequentar o grupo de Cambridge, que não levava nada a sério. Seu amigo passou a ser Clifford Chatterley, rapaz de 22 anos, recém-vindo de Bonn, onde estivera estudando engenharia. Entrara como subtenente num regimento chique, para, de uniforme, caçoar de tudo com maior elegância. Clifford pertencia a uma classe pouco acima da de Cone. Ela era da inteligência e ele da aristocracia, não alta, mas, em todo caso, aristocracia. Seu pai figurava entre os baronetes do império. Sua mãe era filha de um visconde. Clifford, entretanto, embora mais bem educado que Cone e de melhor sociedade, era de temperamento mais tímido. Sentia-se à vontade no mundo limitado da aristocracia rural, mas mostrava-se nervoso e um tanto amedrontado quando entre pessoas das classes média ou baixa ou de estrangeiros. Parecia cônscio da sua fraqueza, embora bem defendido pelos privilégios de classe, fenômeno curioso e bastante frequente. Por isso, a firmeza de uma moça como Constance fascinava-o. Encantava-o vê-la tão segura de si no caos deste outro mundo. Clifford, entretanto, era no fundo um rebelado contra sua própria classe. Talvez a palavra rebelado seja muito forte, mas dominava-o essa natural aversão dos moços pela autoridade e pelo convencionalismo. Tudo lhe parecia ridículo. Os pais, por exemplo, e sobretudo o seu obstinado pai. Os governos eram ridículos, e sobretudo o governo inglês com seu jeito cauteloso. E os exércitos eram ridículos, com seus generais de cara vermelha, como Lord Kitchener. A própria guerra parecia-lhe coisa ridícula, a despeito de sacrificar tanta gente. Tudo era ridículo. Mas o que se referia à autoridade, fosse no exército, fosse no governo ou nas universidades, isso então chegava ao cúmulo do ridículo. Sir Geoffrey, seu pai, era profundamente ridículo com a sua mania de cortar as árvores dos parques e de catequizar para a guerra os homens que trabalhavam nas minas do seu distrito. Ridículo em seu patriotismo conservador. Ridículo em gastar com a pátria mais do que com os seus haveres o autorizavam. Quando Emma Chatterley, irmã de Clifford, foi a Londres trabalhar como enfermeira, também ela sorriu da fúria patriótica do pai. E Herbert, o irmão mais velho e o herdeiro, esse mais que sorriu, gargalhou, embora fossem suas futuras árvores que o velho estava derrubando para abastecer de madeira o front. Mas Clifford sorria de tudo constrangidamente, porque também se achava a si próprio um tanto ridículo. e via a felicidade na gente do tipo de Cone, que tomava tudo a sério. Pelo menos, criam em alguma coisa. Tomavam muito a sério os Tomes, o nome popular dos soldados ingleses. A ameaça da conscrição militar, as restrições do açúcar e dos doces para as crianças. Não havia dúvida de que em todas essas coisas as autoridades se comportavam grotescamente e Clifford, positivamente, não conseguiu tomá-las a sério. Para ele, as autoridades eram ridículas pelo simples fato de serem autoridades. Não por causa dos tomes, do açúcar e dos doces. E as autoridades também se sentiam ridículas e se conduziam ridiculamente. De modo que, por um tempo, tudo deu a ideia de uma mascarada teatralidade. Por fim, quando as coisas se agravaram, surgiu Lloyd George para salvar a situação. E como isto pareceu o suprassumo do ridículo, até os moços que motejavam de tudo deixaram de rir. Em 1916, chegou a notícia da morte de Herbert e Clifford passou a situação de herdeiro, fato que o aterrorizou. Parecia-lhe ver nos olhos de todo mundo que aquilo também era ridículo. Ele, herdeiro de Rugby e responsável pela família. Oh, era esplêndido, mas ao mesmo tempo tão absurdo. Sir Geoffrey, porém, não via nada absurdo. Muito pálido, tenso e introvertido, estava obstinadamente decidido a salvar-se a si próprio e ao país, com ou sem Lloyd George, ou quem quer que fosse. Vivia tão alheado de tudo, tão divorciado da Inglaterra que era realmente Inglaterra. Desse modo, ia derrubando as velhas árvores dos parques na firme intenção de salvar a Inglaterra. E quis que Clifford se casasse para que viesse prole, ideia que fez sorrir ao moço. Muito anacrônico aquele pai, todavia, pensando bem, em que se diferenciava ele desse pai, a não ser no seu sentimento ridículo de tudo? E acabou aceitando, com a maior seriedade, a sua posição de baronete e de dono de Rugby. Mas a alegre citação do começo da guerra já se fora. Os horrores haviam passado da conta. Um homem tem necessidade de companhia e reconforto, de um porto em que aferre a sua âncora. Um homem necessita de uma mulher. Os Chatterleys, dois irmãos e uma irmã, isolados em Rugby, viviam longe do mundo, apesar de todas as suas relações. Uma sensação de isolamento intensificava os laços de família. Um sentimento da fragilidade de suas posições, de abandono, apesar ou precisamente por causa do título e da terra. Sentiam-se separados do povo industrial que os rodeava. E também se sentiam afastados dos da sua classe, em vista do caráter taciturno, obstinado e retraído de Sir Geoffrey, de quem eles caçoavam, mas não admitiam que ninguém fizesse o mesmo. Tinham-se prometido viver sempre juntos, mas Herbert lá se fora e o velho queria que Clifford se casasse. Sir Geoffrey havia apenas formulado esse desejo, falava tão pouco, mas era difícil resistir à insistência muda dos seus desejos. Emma, porém, protestou. Não, era 10 anos mais velha que Clifford e considerava aquele casamento uma traição, um esquecimento das promessas feitas. Apesar disso, Clifford casou-se e teve 1 mês de lua de mel. Foi no terrível ano de 1917. A intimidade dos dois lembrava a de passageiros de um navio que vai indo ao fundo. Clifford entrou virgem para o casamento e não dava grande importância ao lado sexual da união. Havia entre ele e Connie tantas outras afinidades e ela exultava dessa intimidade para além do sexo. para além da satisfação sexual do homem. De qualquer modo, Clifford não era tão veemente em sua satisfação como tantos homens pareciam ser. Não, a intimidade era mais profunda, mais pessoal do que isso. Clifford tinha o sexo como um simples acidente, uma dessas grosseiras funções orgânicas que persistem apesar de terem perdido a razão de ser. Entretanto, Connie desejava ter filhos, quando mais não fosse para fortalecer a sua posição familiar diante da cunhada. Mas, no princípio de 1918, Clifford regressava do fronte inutilizado. Impossível pensar em filhos. Sir Geoffrey morreu de desgosto.